7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Alimentação saudável. O governo quer incentivar produção de orgânicos e promover campanhas para combater sobrepeso e a obesidade.
Receita Federal acompanha sistema do E-Social para garantir que todos os contribuintes imprimam um boleto para pagar direitos dos empregados domésticos.
Casa da Mulher Brasileira agora tem atendimento padrão para mulheres vítimas de violência.
Exportações em alta. No ano, o saldo positivo passa dos 12 bilhões de dólares. O resultado é o melhor desde 2012.
Segunda-feira, 3 de novembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil. Voz do
Brasil! Violência doméstica, sexual, tráfico de pessoas, assédio moral.
No Brasil, as mulheres contam com leis para prender agressores e o governo vem investindo em atendimento especializado.
Um exemplo é a Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em duas capitais, Brasília e Campo Grande.
Lá, as mulheres vítimas de violência recebem atendimento num só lugar, com diversos serviços integrados.
6 estão em construção no resto do país e a expectativa é de que em 3 anos estejam em todas as capitais.
Todas têm um padrão de atendimento implementado a partir de hoje.
Uma casa para acolher e apoiar a mulher vítima de violência. A Casa da Mulher Brasileira reúne no mesmo espaço vários serviços, como atendimento psicossocial, delegacia, juizado e defensoria pública. É o que explica a coordenadora da Casa da Mulher do Distrito Federal, Miriam Pondag.
Ela vai chegar na casa, ela vai ter um acolhimento. Quando a gente encaminhar essa mulher para um outro equipamento da casa, o prontuário vai junto, então esse profissional ele vai já ter muitas informações para a mulher não ter que ficar repetindo os seus relatos, né, das experiências de violência que ela vivencia.
A partir de agora, a Casa da Mulher Brasileira conta com um guia que uniformiza as diretrizes para o atendimento em todo o Brasil. A secretária especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecuti, fala da importância dessas diretrizes.
Ela vai unificar, universalizar o atendimento, atender todos os tipos de mulheres, todas as mulheres, né, com equidade, respeito e dignidade.
O documento também traz todos os protocolos, serviços e procedimentos pelos quais a mulher vai passar desde o instante em que entrar numa Casa da Mulher Brasileira. A ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino, afirma que não há espaço no país para retroceder quando o assunto é o direito da mulher.
A nossa sociedade brasileira já avançou muito em vários aspectos na luta pela garantia dos direitos. E penso que nós não podemos e não vamos retroceder.
Existem no país 2 Casas da Mulher Brasileira em funcionamento. Uma em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e outra em Brasília. De fevereiro a outubro deste ano, a unidade de Campo Grande recebeu mais de 6.200 mulheres. Nesse período, foram registrados 6 mil boletins de ocorrência e 218 pessoas foram presas. Na unidade de Brasília, de junho a setembro deste ano, foram acolhidas 310 mulheres e feitos quase 1.400 atendimentos. Reportagem Luana Karen.
E a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecuti, comentou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados o projeto de lei que traz mudanças no atendimento às vítimas de violência sexual e que dificulta o direito ao aborto legal em caso de estupro.
Segundo o projeto do deputado Eduardo Cunha, para que um médico possa fazer o aborto, é exigido o exame de corpo de delito e comunicação à autoridade policial.
A Atualmente, não há essa necessidade de comprovação ou comunicação à polícia. Basta a palavra da vítima.
Além disso, permite que o profissional de saúde se recuse a fornecer ou administrar medicamento que considere abortivo, como a pílula do dia seguinte, por exemplo.
Para Eleonora Menicucci, a secretária especial de Políticas para as Mulheres, o projeto é um retrocesso.
Eu tenho uma esperança enorme que quando ele for para o plenário, ele seja modificado e alterado. A grande questão desse projeto é o impedimento da pílula do dia seguinte para as mulheres que sofrem o aborto. No caso, sobretudo aquelas estupradas que sofrem estupro e que têm o direito pétreo na nossa Constituição brasileira de interromper a gravidez se assim o desejar. Nós temos mais de 544 serviços que atendem mulheres nessas condições.
Voz do Brasil! No Rio de Janeiro, representantes do Brasil e da União Europeia discutem questões relacionadas ao clima e meio ambiente.
A ministra Isabela Teixeira participou da abertura hoje. A repórter Carolina Rocha acompanhou e tem ao vivo as informações de lá. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Ellen. Na abertura, representantes de diversos setores do Brasil e da Europa falaram do desafio mundial de enfrentar o aquecimento global causado pelo efeito estufa, que aumentou nas últimas décadas por causa do crescimento descontrolado da emissão de gases na atmosfera, o desmatamento, a agricultura e a criação de gado, a geração e consumo de energia são atividades que contribuem para as mudanças climáticas. O evento aqui no Rio de Janeiro acontece em um ano importante para o debate das mudanças climáticas. Em dezembro, será realizada em Paris a 21ª Conferência do Clima, COP21, que vai reunir mais de 190 países em torno de um novo acordo para frear o efeito estufa. A meta brasileira é reduzir 37% das emissões de gases de efeito estufa até 2025. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que o compromisso do Brasil é baseado em estudos e não depende de recursos internacionais. Ainda segundo a ministra, o Acordo de Paris é essencial para essa nova trajetória mundial de defesa do meio ambiente e o Brasil vai atuar como um facilitador.
Saber, uma vez dado o acordo, como caminhamos daqui para frente, num período de transição, teremos que saber propor e entender as dificuldades políticas de cada um, porque não é fácil fazer um acordo com mais de 190 países, todos concordando e todos pactuando. Claro que tem a discussão de clima, a questão de dinheiro, tem a questão de meios de implementação, que a gente chama do jargão, isso é essencial, tem a questão de mercado de carbono, revisão a cada 5 anos, isso eu não acho que terá dificuldade. Sinceramente falando, do meu ponto de vista pessoal, eu acho que a gente tem caminhos para avançar.
O encontro entre Brasil e União Europeia também expõe iniciativas que podem ser adotadas por qualquer pessoa para conter o avanço da mudança climática. Ao vivo do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.
7:08 no horário brasileiro de verão.
O Brasil continua exportando mais que importando.
Isso significa saldo positivo na balança comercial. No ano já passa dos 12 bilhões de dólares.
E em outubro, mais uma vez, também foi positivo. O melhor resultado para meses de outubro desde 2011.
A balança comercial brasileira registrou um superávit de quase 2 bilhões de dólares em outubro. Foram 16 bilhões em exportações e pouco mais de 14 bilhões em importações. O resultado é o melhor para meses de outubro desde 2011. Já no acumulado do ano, entre janeiro e outubro, a balança comercial está com saldo positivo de mais de 12 bilhões de dólares. Uma empresa de cosméticos da capital paulista, que abriu as portas em 2008, ajuda a entender esse cenário. Os produtos já estão presentes em salões de beleza de 30 países em todo o mundo. E a exportação é cada vez mais importante na hora de fechar as contas. Já representa 20% do faturamento da empresa. O diretor comercial Rodrigo Pereira Jorge diz que a ideia é reforçar a presença no exterior.
Nos últimos meses, nós recebemos uma grande demanda de procura de produtos por países como a África, continente africano, continente do leste europeu. Eu acredito que hoje, com 30 países, com essa alta, a gente pode alcançar em um ano e meio, mantendo esse câmbio mais alto, pelo menos mais 10 países.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, os 5 principais países compradores de produtos brasileiros são China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Japão. Reportagem Leonardo Meira.
E para melhorar o nosso comércio com outros países, o Porto de Paranaguá, no Paraná, vai receber obras para aumentar a profundidade nos seus canais de acesso.
Um acordo assinado hoje destina mais de 390 milhões de reais em investimentos do governo federal para a dragagem do porto.
As obras estão previstas para terminar no segundo semestre de 2017. Depois disso, o porto vai ser capaz de movimentar 315 mil toneladas a mais de carga por mês.
Isso é possível porque, com canais de acesso mais profundos, o porto passa a receber navios maiores, como explica o ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho.
Esta decisão do governo federal de investir 394 milhões de reais em dragagem se deve pela compreensão e reafirmação do papel estratégico que este Estado tem para a economia nacional, que este porto tem para esta região sul e sudeste do Brasil, para que, a partir de Paranaguá, somado-se a outros portos, nós possamos garantir o ambiente adequado ao setor produtivo para que o país cresça, se desenvolva, gere emprego, gere renda.
O porto de Paranaguá é o segundo maior do país em movimentação e infraestrutura. Fica atrás apenas do porto de Santos.
Durante seminário no Tribunal de Contas da União, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, destacou a importância da transparência para a governança e o desenvolvimento do país.
O ministro destacou a boa colocação do Brasil em um ranking internacional que avalia o controle das contas públicas.
Estamos no sexto lugar no mundo em transparência orçamentária e ficamos entre os quatro únicos países em nota satisfatória em todos os quesitos analisados, o da transparência orçamentária, da participação social e a fiscalização de processos da elaboração do orçamento. Isso mostra que as instituições do Brasil são fortes para fazer o controle das contas públicas.
E mais tarde, o ministro Levy também afirmou que cortes no orçamento têm a finalidade de dar mais eficiência aos gastos do governo.
A gente não quer fazer cortes indiscriminados, não faria sentido. Agora, ao mesmo tempo, você tem que estar reavaliando programas, você tem que estar vendo se eles estão entregando o que a gente quer, a gente tem que estar priorizando. Nós temos conversado, a própria presidente tem dado algumas sinalizações da importância de encaminharmos isto de tal maneira que cada vez mais haja eficiência.
Jogos Mundiais dos Povos Indígenas.
Terminaram no último sábado os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas, no Tocantins.
Corrida de tora, natação no rio e outras modalidades como futebol, entre muitas outras. E durante 10 dias, etnias brasileiras e de mais 23 países fizeram do esporte uma forma de também aproximar raízes e culturas.
O fogo deu início à celebração nos Jogos Mundiais Indígenas. E para o fogo se voltaram os participantes no encerramento da primeira competição esportiva mundial de povos tradicionais. Um show de cores também chamou a atenção dos indígenas. E a Arena Verde se coloriu com as 24 etnias brasileiras e os povos tradicionais de 23 países pela última vez. Em 10 dias de jogos, partidas foram disputadas em todas as modalidades. Os anfitriões, povos indígenas do Brasil, conquistaram o público e também medalhas. O primeiro campeão mundial indígena de futebol masculino é do Brasil e do Tocantins. Os Xerente ganharam da Bolívia nos pênaltis. O goleiro Leandro, herói da partida, saiu de campo não só como representante do Xerente.
É uma felicidade muito grande, né? Não só o estado, de modo geral, o Brasil todo.
E os velozes jovens do povo gavião dominaram as águas do riacho Taquarussu, levando o primeiro lugar no nado. Porpana, pai de Ragré, campeão masculino, e tio de Amucro, campeã feminina.
Todos os atletas que vêm para os Jogos Mundiais vêm para levar a vitória para sua aldeia, contar para o seu povo, né? Igualmente a gente.
Mas os nossos visitantes, os povos tradicionais estrangeiros, também tiveram suas glórias. Os panamenhos derrotaram canoeiros navegantes da Amazônia e do rio Tocantins e conquistaram o primeiro e o segundo lugar na modalidade. O Canadá é a nacionalidade da primeira equipe feminina campeã de futebol dos Jogos Mundiais Indígenas. E na corrida de fundo, a maratona da competição, o homem que chegou primeiro foi o canadense Roy Lee, enquanto na modalidade feminina, Pilar Villegas Chamorro, do Peru, dominou a prova com folga.
Todas as pessoas que me apoiaram, graças.
O povo maori perdeu no cabo de força com os homens, mas encontrou o triunfo na força das mulheres, na disputa mais emocionante da modalidade. De Palmas, Tocantins, Sumaia Vilela.
Os próximos Jogos Mundiais Indígenas vão ser disputados no Canadá em 2017.
Brasil 2016.
Proteção em terra e no céu. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão contar com a presença de militares em todos os locais da cidade.
Para a defesa aérea vão ser mais de 1.000 integrantes do Batalhão de Infantaria da Aeronáutica Especial, que estão preparados para atuar em ações de segurança de regiões estratégicas na capital fluminense.
As principais preocupações do batalhão são em relação às manifestações violentas, ações de terrorismo e tráfico de drogas.
Para isso, militares de todo o Brasil recebem treinamento para dispersar multidões em manifestações violentas e restabelecer a ordem.
Representantes de todos os estados do país se reúnem esta semana aqui em Brasília para discutir o acesso da população a uma alimentação saudável, de qualidade, em quantidade satisfatória.
A abertura da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional tem a presença da presidenta Dilma Rousseff.
E ao vivo nós vamos para lá agora com a repórter Carolina Becker, que tem as informações. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciana. Nesta 5ª edição da conferência, 3 assuntos vão estar no centro das discussões. O aumento da obesidade no país, a proibição de alguns agrotóxicos e os alimentos transgênicos, aqueles geneticamente modificados. Também nesta conferência, o governo federal lançou o Pacto Nacional pela Alimentação Saudável. Depois que o Brasil saiu do mapa da fome da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura no ano passado e superou a insegurança alimentar, a ideia é que agora os governos estaduais, municipais e federal, além do setor privado e da sociedade civil, estejam envolvidos na promoção do consumo de alimentos saudáveis. Com isso, combater o sobrepeso, a obesidade e doenças decorrentes da má alimentação, como hipertensão e diabetes. Na abertura da conferência, a presidenta Dilma Rousseff falou da necessidade de combinar boa alimentação e exercícios físicos para uma vida saudável.
A minha própria experiência mostra a importância de uma boa alimentação e da prática de exercícios. Nada mais necessário para todos nós, para que nós possamos diminuir a quantidade de remédio que tomamos e para que não se instale a obesidade, porque depois lutar contra ela é muito mais difícil.
A presidenta Dilma também lembrou das políticas públicas que fizeram o país acabar com a fome e a miséria, como Bolsa Família e o incentivo à agricultura familiar. Segundo a presidenta Dilma, mesmo com o momento de ajustes na economia, esses programas estão mantidos.
Todas as escolhas que fizemos estiveram orientadas pelo compromisso de, mesmo determinados a fazer essa reorganização da nossa economia, não vamos abrir mão das políticas que estão mudando o Brasil. Quero assegurar a vocês que o Bolsa Família continua sendo pago pontualmente e garanto a vocês que não será reduzido.
Lembrando, Ellen e Luciano, que as discussões em conferências nacionais anteriores ajudaram a definir novas regras e políticas públicas no setor. Uma delas foi dispensar a licitação no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que conta alimentos produzidos pela agricultura familiar. Debates na conferência também foram responsáveis pela ampliação do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e também do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ao vivo, Carolina Becker.
E durante a abertura da conferência, a presidenta Dilma assinou um decreto que regulamenta a lei que trata do uso e estabelece orientações para o comércio e publicidade de produtos direcionados às crianças de até 3 anos, como leites artificiais, papinhas industrializadas, mamadeiras e chupetas.
A ideia é garantir o aleitamento materno e reduzir a interferência de produtos na amamentação. Os estabelecimentos vão ter 1 ano para se adequarem às novas medidas.
Um dos instrumentos que ajudaram o Brasil a sair do mapa mundial da fome no ano passado é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimento.
Além de garantir mais renda para os pequenos produtores, o PAA destina os alimentos para quem mais precisa, especialmente a merenda escolar. A repórter Ana Gabriela Salles conheceu um agricultor familiar aqui do Distrito Federal que vende toda a produção para o programa. Vamos ouvir.
Na chácara de José Cleones Braga Soares, na colônia agrícola Nova Betânia, no Distrito Federal, o sustento da família vem do leite. Hoje, o agricultor familiar possui 50 cabeças de gado e a produção média é de 80 litros por dia. Depois da ordenha, todo o leite vai para o resfriador e depois segue para uma cooperativa da região e é vendido para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, de onde ele tira parte da renda da família há 4 anos. Não é isso, Cleones?
Olha, é um salário que chega mais rápido. Isso facilita muito as coisas aqui para nós.
A cooperativa agropecuária de São Sebastião chega a receber até 12 mil litros de leite dos 150 associados da agricultura familiar. Depois de passar pela pasteurização, vira queijo mussarela, queijo Minas Frescal, manteiga e iogurte. O vice-presidente da cooperativa, Lúcio Pereira da Silva, explica por que a venda direta para o governo federal pelo PAA é mais vantajosa para os pequenos produtores.
No caso do PAA, ele poderá receber até 50 centavos a mais por cada litro fornecido. Não tem atravessador, aí é venda direta. Então daí nós temos mais esse negócio que tem ajudado muito a cooperativa em si, é claro, tem ajudado e todos isso, principalmente os produtores familiares.
Da fazenda direto para a merenda da criançada. Parte dos alimentos adquiridos pelo governo é destinada para creches e escolas públicas. 30% dos recursos do programa de alimentação escolar precisam ser repassados aos pequenos agricultores. Venda que aumenta a renda e se transforma em motivo de orgulho para o agricultor Cleones.
Minha esposa trabalha em um colégio, onde o meu produto vai para a escola. Então, para mim e a minha esposa, é muito satisfatório a gente trabalhar e saber que o produto da gente está sendo utilizado por essas crianças.
Outra parte dos alimentos adquiridos pelo PAA é doada para a população mais carente. Restaurantes populares, bancos de alimentos ou cozinhas comunitárias, por exemplo. Atualmente, 48 mil agricultores familiares são atendidos pelo programa, que foi criado em 2003 para combater a fome e a pobreza no país. Reportagem Ana Gabriela Salles.
R$ 7,23 no horário brasileiro de verão.
A Receita Federal quer garantir que todos os contribuintes que fizeram cadastro no site do E-Social consigam imprimir o boleto de pagamento dos direitos dos trabalhadores domésticos.
O repórter Paulo Lassalva está no Ministério da Fazenda e tem ao vivo as informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. A Receita Federal informou que está acompanhando o ritmo das emissões das guias do Simples das Domésticas e até o meio-dia de amanhã espera que 250 mil documentos tenham sido impressos. Até as 5 da tarde desta terça-feira, já foram emitidas 134 mil guias. Por enquanto, segundo a Receita Federal, não existe necessidade de anunciar medidas alternativas para o sistema do E-Social, mas até quinta-feira, se o sistema não conseguir dar vazão a toda a demanda, a Receita Federal vai anunciar um plano de contingência com soluções para os patrões que precisam pagar os encargos previdenciários e trabalhistas dos empregados até esta sexta-feira, se não pagam multa. Segundo o SERPRO, o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, que desenvolveu o E-Social, os problemas são de instabilidade no sistema pela complexidade de funções e ambientes, o que leva a dificuldade na impressão das guias. Mas o SERPRO informou que não estão ocorrendo problemas no cadastro do sistema e nem no preenchimento das informações.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Pacto pela alimentação saudável. O governo quer incentivar a produção de orgânicos e promover campanhas para combater a obesidade.
E a Receita Federal acompanha o sistema do E-Social para garantir que todos imprimam um boleto para pagar direitos dos empregados domésticos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.